Famílias Felizes com Milo Cordeiro.
Cá estamos nós então para mais um Famílias Felizes e com muita felicidade cá tenho mais uma vez a Milo Cordeiro. Milo, obrigado por estares
connosco. Olá Daniel, boa tarde. Ora, essa é um prazer e uma alegria muito grande para mim também estar convosco.
É verdade, sendo que nós hoje vamos furar literalmente o esquema e é consciente, aliás já tinha sido falado sobre isso a semana passada. Vamos fazer uma pausulazinha naquilo que era o nosso assunto, mas que também é um guarda-chuva onde este assunto também cabe.
Ora bem, é tudo relacionado com famílias e relacionamentos.
Mas fica estranho nós estarmos a falar em família e de repente vamos falar nos namoros. Então devia haver aqui a ordem deve estar trocada. Mas não, queres explicar? Eu já sei porque é que motivo
estamos a dizer. É verdade, nós dissemos semana passada que fomos interpelados por uma ouvinte nossa e que realmente, como nós tínhamos feito esse convite, que se houver algum ouvinte que tenha um ou outro assunto que gostasse que nós pudéssemos aprofundar mais, que o pudéssemos fazer. Então esta querida ouvinte escreveu-nos a dizer que gostaria muito que nós pudéssemos falar um bocadinho sobre aquilo que a Palavra de Deus, ou seja, a Bíblia diz sobre uma fase muito importante na vida de todas as pessoas, que é aquilo que é o antes família, que é o namoro, portanto, como escolher um companheiro ou uma companheira para a vida, quais são as orientações bíblicas que nós encontramos. E então pensamos fazer este programa sobre este assunto.
Dizendo que todos os nossos ouvintes que tenham também este tipo de questões, outros tipos de questões, que enviem para nós as questões, nós teremos todo o prazer, mesmo fazendo estas pausazinhas sem problema nenhum, para ir respondendo aos nossos ouvintes. E, portanto, enviem para nós as questões para programas@radiorcs.pt ou então mesmo diretamente através do Facebook, como aconteceu com este ouvinte. Queres dizer, por favor, só qual é que o Facebook?
Milo Cordeiro.
Ah, é mesmo o teu
mesmo
próprio?
Mesmo o meu próprio,
ótimo.
Exato.
Pensa que estavas a usar.
Ou então podem usar o Facebook da RCS também.
Pronto, ok.
Também
claro
podem fazê-lo.
Não, eu pensei que tivesse algum institucional de famílias ou alguma coisa.
Põe
assim
o meu privado.
Muito bem. Então, vamos começar, eu diria, voltamos sempre ao Gênesis, é fantástico.
Isso.
Seja qual for o assunto, a gente vai...
É às origens.
Antes de saber se devo ou não devo ter, quem deve ser ou não o meu companheiro, a minha companheira, é uma pergunta que muitas vezes pode estar na cabeça das pessoas, é se nos dias de hoje, se ainda se justifica essa instituição chamada família, não é? Porque vemos cada vez mais as pessoas juntam-se, as uniões de facto, nós... Admitimos que para as uniões de facto também já houve um namoro antes, mas já partem desinvestidos, se é que eu posso utilizar esta palavra, para aquilo que deve ser o investimento numa família, não é?
Sabes, Daniela, é assim, ainda há pouquinho, quando iniciavas o programa e portanto, sorrias em relação a esta questão do namoro e sobre qual vai ser o resultado do nosso programa, mas permite-me dizer o seguinte, eu no fundo até dou graças a Deus que possam haver pessoas como esta senhora, ouvinte, ou ouvinte, claro, ou jovem, que compreenda e que sinta a necessidade de, nesta fase da vida, na procura de alguém, pedir a intervenção de Deus e saber quais as orientações que Deus dá. Porque, infelizmente, hoje, muitos dos desafios que nós encontramos no seio da família também podem vir desde do seu início. Quando eu digo no seu início, é possivelmente não fomos prudentes ou não fomos sábios na nossa escolha. Possivelmente haviam orientações que, inclusive, nós ignorávamos e, portanto, também isso não está em causa. Mas o que é certo é que, às vezes, nos nossos relacionamentos futuros, nós vamos depois ter as consequências daquilo que o passado foi de uma correta ou de uma errada escolha,
o
não é?
Que isso torna uma responsabilidade muito grande nessa área, na fase do namoro.
Ora
é uma responsabilidade
bem,
grandíssima. Aliás, nós vamos ver isso ao longo do programa.
Ora bem, exatamente. Ou seja, se há decisão importante a ser dada de forma atempada, é sem dúvida no momento do namoro, que é aí que eu posso escolher.
Eu posso dizer que eu não consigo definir se é a principal ou não, porque eu acredito que a principal seja a nossa escolha por Jesus Cristo.
Claro.
Porque só depois daí é que pode vir estas orientações para tudo o resto.
Exatamente.
Mas deve ser das mais importantes que nós tomamos na vida, né? Porque eu hoje posso mudar de emprego. Estou num curso, até posso seguir, se achar que aquele curso não é o melhor, mudar de curso. Mas quando nós escolhemos alguém é para a vida toda. Né? Depois desse ato tomado, espera-se que seja para a vida toda.
Ou também caímos exatamente naquilo que infelizmente vai sendo comum, que também se vai mudando com muita frequência.
Como se descarta
tudo
o resto.
No entanto, a questão de seguirmos um curso ou qualquer outra coisa não deixa marcas tão grandes e tão profundas como é a questão de realmente nós deixarmos um companheiro, uma companheira.
E portanto, se depois já há filhos,
ora bem, Ora bem, e anos e anos em conjunto são muito maiores. Ou seja, dizer em primeiro lugar que é plano de Deus, ou seja, desde o início, quando em Gênesis recordamos Gênesis 2.18, em que o Senhor dizia não era bom que o homem estivesse só.
Mas ele não disse o mesmo da mulher, é verdade. Não disse. Ele lá sabia que nós homens éramos mais fraquinhos.
Exato, e que precisavam da nossa companhia, da nossa ajuda, tal auxiliar idónea, não é? Que o Senhor quer que todo o homem
ele
tenha.
Ele a Eva,
não é?
Não deu a escolher. Não.
É verdade. Porque ele sabia que nós diríamos que sim, para estar aí do vosso lado, portanto, ao lado dos maridos.
Brincadeiras à parte, este homem é com H grande.
Exatamente. Ou seja, quando o Senhor, na sua palavra, dá esta orientação, que realmente não era bom que o homem estivesse só, e repara que em Provérbios, no capítulo 18 e no versículo 22, o Senhor diz mesmo assim, acho muito interessante este versículo, que diz, o que acha uma esposa, achou bem e alcançou benevolência do Senhor. Ou seja, dá a entender que será uma dádiva, será uma bênção, uma esposa da parte do Senhor. E é interessante também que o versículo pressupõe que é o homem que acha a esposa. Eu acho isto interessante também. É verdade que nós estamos em tempos diferentes.
É verdade,
muito diferentes. É verdade que não quer dizer com isto também que a jovem ou a mulher se feche dentro de casa há quatro chaves aguardando que alguém bata à porta.
Olha,
ou caia pela chaminé.
Comecem a apontar, já começaram as dicas.
Exato, ou caia pela chaminé, salvo seja agora o tempo que nós estamos a viver.
O tempo da gata borralhar a janela já passou.
Ora bem, mas diz que realmente aquele que acha uma esposa achou bem e encontrou a benevolência do Senhor. Ou seja, este versículo denota também que faz parte dos planos de Deus encontrarmos o nosso companheiro, a nossa companheira.
E a bondade de Deus para o homem.
Ora bem, é interessante também, eu achei e quis propositadamente trazer este versículo, que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 7, a partir do versículo 25, diz assim, com respeito às virgens, eu não tenho mandamento do Senhor, porém, eu dou a minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia fiel. E então diz assim, considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. E parece que isto é incoerente em relação àquilo que ainda há pouco nós lemos.
Claro.
Ou seja, que não é bom que o homem esteja só. Mas depois ele faz duas perguntas. Estás casado? Então a resposta ele dá, não procures separar-te. Mas depois ele diz, estás livre de mulher? Então não procures casamento. E lá vem outra vez a aparente incoerência. E depois diz, mas se te casares, com isto tu não pecas, e também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Ou seja, o que é que o apóstolo Paulo aqui está a dizer? Não está de todo a pôr em causa a palavra do Senhor. Toda ela é uma só. Mas ele está a dar a sua própria opinião pessoal, tendo em consideração de que Deus possa abençoar a sua própria opinião. Ou seja, ele diz, e a única questão aqui que ele coloca é a seguinte, é evidente, e todos nós temos essa consciência, e por exemplo, eu dou o meu próprio exemplo, quando nós estamos, seja no ministério, ou seja no serviço para o Senhor, ou em qualquer outro assunto, quando nós estamos sozinhos, dizemos assim, solteiros, nós, há a pessoa que só temos que nos preocupar é connosco, connosco
claro,
próprios.
Claro.
Depois casamos.
Temos que nos preocupar com a família.
Agora, não só toda a família, é só nós e o companheiro. Ou a companheira,
exatamente,
não é?
Antes portanto, de virem os filhos.
Ora bem, depois, entretanto, vêm os filhos, então é, já somos nós, o marido e os filhos. Ou seja, a responsabilidade vai se tornando cada vez maior, no sentido de realmente trazer ainda mais necessidade de atenção e de presença da nossa parte quando a nossa família aumenta. Então, o que é que o apóstolo Paulo quer dizer? Que não quer de todo retirar o incentivo àqueles que procuram companheiro ou companheira, mas também dizer que verdadeiramente e sobretudo nos dias que possam correr de aflição, ou seja, de angústias, de sofrimento, que com certeza que nós temos muito mais responsabilidade e sofremos muito mais quando temos uma família à nossa própria responsabilidade do que quando estamos sozinhos e temos que tomar apenas conta de nós próprios, não é? Portanto, é esta orientação.
Agora, e sobretudo para quem tem, por exemplo, um ministério.
Exatamente,
aumenta,
sobretudo nisso.
Aumenta
sobretudo nisso.
A sua responsabilidade e Paulo, como ele próprio, ele acaba por tomar essa posição.
Exatamente.
Mas em fruto não só daquilo que era a sua pessoa, mas daquilo que era a sua missão.
Exatamente. Né? E repara, o apóstolo Paulo mesmo chega a dizer que convinha que todos fossem como ele em que sentido? Que realmente não tinha responsabilidade familiar, portanto não seria casado. mas não quer isto dizer de todo que a Bíblia aconselha que todos devam ficar sozinhos. É interessante que não foi há muito tempo, eu tive uma conversa com uma jovem, que quis com uma jovem já, uma jovem adulta. E conversamos, estivemos juntas, e esta jovem partilhava comigo algum do sofrimento que ela tem e que sente, de se sentir confundida, ou seja, frustrada, porque já lá vão alguns relacionamentos e as coisas não têm dado certo. E é interessante que quando eu me encontrei com ela, na noite anterior, ela é cristã, tinha estado a ler a Bíblia, e ainda mais angustiada ela vinha nesse dia pela manhã ter comigo, porque ela dizia que havia lido esta parte, o apóstolo Paulo, em que ele convidava todos a serem como ele.
E então ela estava triste
porque perguntava a ela, será que é vontade ou plano de Deus que eu fique só? E a angústia dela era porque ela sentia nela não esse dom ou essa vocação para ficar só.
Não é? Pelo contrário.
Ora bem, e o que podemos dizer, e já agora para aqueles queridos que nos estão a ouvir nesta hora, a questão do celibato é, acima de tudo, uma vocação, um chamado muito particular e muito especial da parte de Deus. A grande maioria, ou a maior parte das pessoas, todas nós nascemos com esta vocação, não ao celibato, mas sem dúvida a formarmos família, a termos um companheiro, a termos uma companheira. Portanto, esta é a vontade de Deus, isto é o normal naquilo que acontece na maior parte das pessoas. No entanto, pode haver rapazes ou raparigas, homens ou mulheres, que por uma vocação muito especial, realmente não sentem necessidade de formar família, e porque têm este ou aquele ministério, ou esta ou aquela função na sua própria vida, e que realmente é também, sem dúvida, portanto, apoiado pela palavra de Deus. Agora, quando nós falamos e vemos que realmente é plano de Deus que possamos encontrar alguém para a nossa vida, no entanto, nós devemos estar atentos àquilo que a palavra de Deus diz dos sábios conselheiros. E que sábios conselheiros são estes? Podemos começar logo em Provérbios, no capítulo 11 e no versículo 14. O Senhor diz assim: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Ou seja, repara, Daniel, o que o Senhor nos está a dizer é que se realmente estamos nesta fase, e que é uma fase, sem dúvida, bastante sensível, é uma fase em que verdadeiramente nós temos que ter muita sabedoria e muito discernimento para a escolha de um companheiro para a nossa vida, o Senhor dá a entender que realmente, se nós não recebermos sábios conselhos, facilmente nós poderemos, portanto, sair frustrados na nossa busca ou na nossa procura, e portanto ele dá a entender que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, que conselhos ou que conselheiros procurar neste momento e nesta fase em que nós estamos a procurar alguém? Provérbios, no capítulo 15 e no versículo 22, diz assim: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Este versículo vem confirmar aquilo que nós vimos há pouquinho, ou seja, que se nós não temos conselho, sobretudo o conselho da parte de Deus, muitos dos nossos projetos podem fracassar, mas em contrário, quando nós seguirmos os conselhos, tanto da parte de Deus como de outros, como nós já vamos ver, sem dúvida que nós temos tudo para sair vitoriosos e, portanto, para ter muitas vitórias na nossa vida.
Para já é certamente uma fase que temos consciência que não sabemos de tudo, não temos essa experiência.
É verdade.
Por outro lado,
aliás, todas as fases na nossa vida, Daniel, inclusive agora que estamos casados e temos filhos, é uma fase que nós temos consciência que também não sabemos
tudo.
Estamos
sempre a aprender.
E estamos a crescer, exatamente.
Mas quando eu disse que não sabemos, é de todo. Por exemplo, muitas vezes os jovens são forçados a decidir uma carreira profissional ainda sem conhecerem-se a si próprios, sem conhecerem aquilo que são os seus dons, os seus talentos, a sua tendência, digamos assim. E quando se chega às fases do namoro, não estamos também preparados para saber o que é que nós queremos, o que é que Deus quer de nós, é muita informação. E, portanto, é uma das decisões mais importantes da nossa vida. Convém que tenhamos... que estejamos na posse do maior número de informação possível.
Ora bem.
Com alguma literatura, alguns amigos, alguns conselheiros, alguns casais que nós achamos que são de referência, enfim, olhar para aquilo que a Bíblia efetivamente diz sobre esse assunto, devemos estar informados. O que muitas vezes acontece é que nós passamos isso pela fase da paixão,
uhum.
e quando chega ao casamento ou depois do casamento, nós pedimos a Deus que nos abençoe muito e que nos ajude, não é?
Nós devíamos
ter feito
é
antes.
E repara, Daniel, o grande desafio é que normalmente, portanto eu não falo aqui de pessoas adultas, mas numa fase de jovem ou jovem adulto, é aquela fase e que é exatamente a fase do namoro, da procura de alguém, de estarmos com alguém, nos irmos conhecendo, é a fase em que tanto ele como ela acham que não precisam de conselhos de ninguém.
Precisamente.
Ou seja, pronto, tudo em nós faz-nos crer que realmente não é preciso conselhos, seja de quem for, nós sabemos muito bem aquilo que queremos e nós próprios vamos fazer o nosso próprio percurso. E é aqui exatamente que deve haver esta tal humildade, esta tal dependência de Deus. Repara, quando nós falamos em sábios conselheiros, com certeza que acima de tudo, o primeiro de todos, o conselheiro é por excelência, é o próprio Deus, não é? E nós encontramos isso no Salmo 32, no versículo 8 e 9, repara, o Senhor Jesus diz e dá esta orientação: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que tu deves seguir e guiar-te-ei com os meus olhos. E depois, repara, Daniel, eu lamento, mas eu tenho que ler o resto do versículo. É violento, mas o versículo
podíamos
diz isto.
Podíamos parar por aqui.
Não, mas diz, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não cheguem, para que não se cheguem a ti. Ou seja, muitas vezes, infelizmente, repara, o Senhor quase que dá a entender que a nossa teimosia, a nossa própria presunção, no sentido de acharmos que não precisamos de ninguém ou de orientação, seja de quem for, nos faz comparar exatamente a animais sem entendimento. Portanto, ter entendimento, e não é de forma alguma não ser sábio, é ser sábio, ser-se humilde para buscar conselho de quem sabe, em primeiro lugar, acima de tudo aquele que nos criou, portanto do próprio Deus, e depois repara, acima de tudo, nesta questão das afeições, dos relacionamentos, porque em primeiro lugar buscar o Senhor. 1 João 4:7 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Então repara, se o amor é de Deus, ele é a fonte, como nós vimos em programas anteriores, é ele o Criador, é ele que, ou seja, as famílias são plano de origem divina, não
foi
surgiu...
Foi ele que instituiu a primeira família.
E
não é?
Nós ousamos, e quando eu digo nós, digo os jovens, ou algum jovem adulto, ou alguma pessoa que queira, portanto, escolher o seu companheiro da vida, ousamos querer fazê-lo sem a orientação daquele que tem toda a primazia. E, portanto, isto é assustador, no mínimo assustador. Pensarmos que temos esta capacidade sós de podermos escolher para a nossa vida quem pode ser o companheiro ou a companheira que nos poderá estar do nosso lado durante muitos anos, não é?
Sendo que eu gostava de referir aqui um assunto que é até essa noção de que muitas vezes nós achamos que a escolha é feita por aquilo que é aquilo que nós atribuímos como o amor que temos ao outro. Uhum. Eu amo, eu uhum. amo-a, por isso nós vamos casar.
Uhum.
E a escolha, e até o próprio amor é Deus.
Isso.
Portanto, o amor vem
isso,
de Deus.
Isso.
Muito mais do que nós tentarmos desculpar a nossa decisão por um sentimento, que muitas vezes olhamos para o amor como um sentimento, uma paixão.
Exato.
Do que tirar a razão que deve estar por detrás da uhum. maior ou das mais importantes uhum. decisões da uhum. nossa vida.
Aliás, a razão da vitória é exatamente essa que tu estás a referir. Muitas vezes nós, porque vivemos o amor apenas e só como um sentimento, quando ele mais tarde ou mais cedo é severamente provado, porque será? Porque basta sermos dois para sermos diferentes, pensarmos diferente, sentirmos diferente, para termos os grandes desafios, ele vai ser severamente provado, e se for apenas e só sentimento, ele acabará por aí. Ou seja, hoje existiu, amanhã deixa de existir e amanhã tentamos outra vez com outra pessoa. Mas quando o amor é realmente o resultado do nosso relacionamento com Deus, ou seja, que seja Deus essa fonte de amor em nós, para partilharmos com aqueles que estão à nossa volta, incluindo os nossos cônjuges, portanto, os nossos namorados, aqueles que escolhemos para a nossa vida, os desafios virão, sem dúvida, mas o amor será um princípio, ou seja, fica inalterado, ou seja, não vimos atrás na nossa palavra, na nossa aliança, no nosso compromisso, porque realmente a fonte desse amor não é apenas os nossos sentimentos e emoções, portanto, hormonas que falam, mas é acima de tudo a orientação divina na nossa vida. E então isto dá-nos muito mais equilíbrio e muito mais paz, não é? Eu achei muito interessante também no livro do Provérbios, no capítulo 19 e no versículo 14, diz assim: a casa e os bens são a herança dos pais. Ou seja, normalmente quando nós orientamos a nossa vida e seguimos sempre alguma coisinha, pode ser muito, pode ser pouco, também pode ser nada, mas pronto, normalmente virá da família.
Mas até pode ser, pelo menos, a educação.
Era o que eu ia dizer, e isso até é muito, claro, e isso é muito, se calhar é a melhor herança de todas, claro, diria, claro, eu, porque claro, o resto é a tal questão de não dar o peixe, mas ensinar a pescar, não é? Claro. Mas depois o resto do versículo diz algo muito interessante: porém do Senhor vem a esposa prudente. Repara, Daniel, o Senhor não está aqui a colocar nem nos teus pais, nem em ti próprio,
nem nos pais dela, não?
Nem nos pais dela, exatamente, esta sabedoria acima de Deus para encontrares alguém que seja realmente a pessoa ideal para a tua vida. O Senhor está aqui a dizer que do Senhor vem a esposa prudente. Quem diz a esposa, diz o marido, portanto aquele que realmente convém ficar do nosso lado.
O que nós vemos, quer neste versículo, quer nos versículos anteriores, mas sobretudo no segundo e terceiro versículo que lemos, é que claramente dá-nos a entender que a escolha de todo nem é nossa.
Uhum.
A bem da verdade, a sermos fiéis ao que o texto diz,
ou pelo
diz,
menos não devia,
a escolha é de Deus.
E agora dizemos assim: puxa, mas isto é um bocado assustador, não é?
Pois.
E também referir-se aqui que quando Deus dá esta orientação no sentido de nós podermos escolher, com certeza que Deus tem em consideração aquilo que nós apreciamos, aquilo que nós gostamos. Ninguém deve casar ou namorar alguém com os olhos fechados a dizer: ah, eu não, nem posso estar ao lado da pessoa, mas eu tenho que estar aqui, não é?
Mas, ó Milu, quando Deus nos dá um marido, uma esposa,
sim,
quer-nos fazer os homens e a mulher mais felizes do mundo.
Exatamente.
Para já não existe esta noção de que Deus escolhe uma mulher perfeita para dar a um homem só a pensar nele. Esquece que ela também existe.
Ora bem,
não existe.
Ora
e vice-versa.
Com certeza.
Portanto, vai ter em conta todos esses aspectos.
Exato.
Todos isso. O problema é se eu olho para aquilo que eu quero, para aquilo que eu acho, para aquilo que eu sinto.
Uhum.
Eu tinha pensado fazer uma provocação, eu disse que tinha algumas para fazer durante o programa. Eu conheço uma história muito mimosa de alguém que queria tanto ser orientado, porque precisava urgentemente de uma esposa. Tu conheces a história?
Sim,
quando eu estiver a falar,
sim,
vais,
sim,
conhecer,
sim,
a história. E que vai orar a Deus porque Deus lhe precisava, okay, de dar uma esposa. E então ela criou uma estratégia aqui no, para ser mais breve, não interessa a estratégia, uhum, mas ele combinou que ia almoçar e que quem se sentasse com ele seria aquela que Deus escolheu. Segundo conheço o resto da história, ainda hoje estão casados, está tudo bem, está tudo contentinho da vida.
Mas assustou-se quando a senhora se sentou.
Mas é verdade, é verdade. Quando ela sentou, o senhor, todas menos esta. Esta,
exato,
é que não. É um pouquinho, às vezes, a tendência que nós temos. Mesmo quando nós já olhamos para estas indicações, porque a seguir vais falar precisamente do que é que, qual é, o que é que agrada a Deus.
Exato,
né? Porque,
exato.
Uma coisa é aquilo que me agrada a,
ora,
mim,
bem,
outra coisa é aquilo que agrada a Deus. Mesmo quando nós já temos este primeiro princípio que tu nos trouxeste até aqui no, uhum, programa, de muito bem, então és tu que escolhes. Temos aqui algo, não repitam isto que aconteceu, não estou a falar, é para repetir, não é para repetir, esta experiência não é para ser repetida de todo. Mas alguém que aqui no extremo diz: Senhor, és tu que decides, olha, eu nem vou escolher, escolhes tu, olha, eu vou-me sentar na mesa, aquela que sentar comigo é aquela com quem, uhum, eu vou casar. E quando se sentou, ó, Senhor, todas menos esta.
Uhum.
Mesmo assim temos esta tendência, não é? Nós temos a tendência de puxar a brasa à nossa sardinha, e aqui o texto é mesmo bem aplicado. Se nos agrada, é a vontade de Deus. Se não nos agrada, não é vontade de Deus.
Por isso, se calhar, Daniel, é importante, e um dos conselheiros, falamos de Deus, falar também da palavra de Deus, ou seja, da Bíblia. Quando nós fazemos deste livro um manual de instruções, porque ele o é em muitos aspectos da nossa vida, e temos visto ao longo de todos estes programas, nós temos baseado as nossas reflexões e as nossas conversas na palavra de Deus, e vemos que, sem dúvida, ela é um manual preparado para todos os desafios da nossa vida e todas as etapas da nossa vida.
É
inspirado, portanto é a palavra do Senhor, sem dúvida. E quando nós, por exemplo, no Salmo 119, 105, diz que a palavra de Deus é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, quem tiver como base de orientação para a sua vida a própria palavra de Deus, se calhar vai conseguir perceber nesses momentos que às vezes pode a priori não compreender, que é Deus que está dirigindo e que Deus que está orientando todas as coisas na sua vida.
Mas nós temos a tendência de aquilo que é para a nossa vontade, para o nosso bem, é vontade de Deus. E nós dizemos: olha, isto aconteceu assim, a porta abriu-se, então é vontade,
exato,
de Deus. Porque vai ao encontro daquilo que nós queremos. Ah, que está-se a fechar a porta, não é vontade de Deus. Depois caímos no ridículo, muitas vezes, dizer que o oposto, que as duas coisas,
exatamente,
opostas foram ambas vontade,
exatamente,
de Deus. Mas, certamente, nós não vamos fazer outro programa sobre mulher virtuosa. Já o fizemos lá atrás, quem quiser pode ir ao podcast a ouvir. Certamente, neste, agora fazemos um parênteses. Vamos lá ver, o que é que Deus quer? Vamos falar do homem virtuoso e da mulher virtuosa, não tendo feito este o título para o dos homens, mas podem encontrar em podcast. A partir daqui, tu vais-nos trazer algumas ideias, para já, no sentido de perceber como é que nós sabemos. E tu acabaste por trazer, diria, duas já grandes vertentes. Pedir o conselho.
Exato. Da palavra, portanto, do próprio Deus, a palavra do Senhor. E já agora permite-me acrescentar, Daniel, força, porque é importante. A Bíblia também faz referência que um dos melhores conselheiros que nós podemos ter na nossa vida são os nossos pais. Aqueles que realmente nos tiveram, nos viram crescer, que nos conhecem como ninguém. E eu falo isto por experiência. Recordo-me quando eu era muito mais jovem e andava naquela fase de realmente nós acharmos, pronto, que estamos enamorados à direita e namorados à esquerda, porque... E às vezes a minha mãe, em conversas particulares, me dizia: filha, eu conheço-te e sinceramente acho que tal pessoa não será o ideal para a tua vida. E eu na altura não percebia porque é isso. É a tal questão, ou seja, nós achamos que percebemos tudo e que os outros conselhos, seja de Deus, do Pai, da Palavra de Deus, não são os melhores porque sentimos de forma diferente. Mas cá está a tal questão. Muitas vezes, e se calhar nesta questão inclusive, não quer dizer que nós não devamos usar os nossos sentimentos. Eles estão lá, Deus os criou também, mas os mesmos devem ser orientados e devem ser resultado de, acima de tudo, uma orientação de Deus. E quando, por exemplo, nós encontramos em Provérbios, no capítulo 6, a partir do versículo 20, que diz: filho meu, guarda o mandamento do teu pai, não deixes a lei da tua mãe, ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço, quando caminhares te guiará, quando te deitares te guardará e quando acordares falará contigo. Repara, Deus, e acima de tudo para aqueles queridos que nos estejam a ouvir e que tenham a graça e o privilégio de poderem ter pais cristãos, crentes, que realmente os conhecem e, apesar dos defeitos que todos os pais têm, isso não está em causa, mas saber que realmente abaixo de Deus não há mais quem nos ame mais do que os nossos pais. E com certeza que a alegria dele e a felicidade deles passará pela nossa própria felicidade e a nossa própria alegria.
Okay? Bem, eu tenho mais uma preparada para ti, ainda bem que o próximo conselho que nos traz, que nos trazes, vai um pouquinho encaixar em todos os outros que estão para trás.
Exatamente.
Mas neste aqui, eu quando li isto, quando li a parte em que tu irias falar sobre pedir os conselhos aos pais, a verdade, em plena verdade, a esmagadora maioria, eu estou a tentar ser o mais simpático possível, mas não consigo, para não dizer todos os pais, vão querer sempre para o filho e para a filha, para os filhos, entendamos, o melhor possível.
Sem dúvida.
E tradicionalmente nunca é suficiente, nunca é bom que chegue. E quando eu vi isto, eu perguntar aos pais, ainda bem que a minha mulher não perguntou aos meus sogros naquela altura: filha, estás-me a ouvir? E os meus sogros, que têm uma paixão enorme por mim e vice-versa, mas nunca chega. Ou seja, parece que nunca... Aliás, há uma publicidade agora, eu não me lembro do que é, mas sei que ele diz que ela é muito bonita, e a mãe está a dizer: oh filho, mas foste escolher esta? Pois ele diz: mas ela é muito bonita, é modelo, não sei o quê. E a mãe diz: mas ela é tão magrinha. Pois diz: há coisas que nunca mudam. E eu, a brincadeira é essa mesmo, ou seja, é algo que tem que ser... Eu vou pular para o assunto a seguir, não é? Mas acho que faz todo sentido aqui.
Sem dúvida.
Que tem a ver com o coração.
Exato.
E com muita orientação. Por parte de Deus e da palavra, da Bíblia, ou seja, de todas aquelas, porque esta questão dos pais, eu diria que de todos os exemplos que nos trouxeste, pode ser aquele que seja mais pliclitrante, digamos assim.
Repara, Daniel, nós estamos aqui a falar num contexto de que
em
tanto...
Que também temos um pai virtuoso e uma mãe virtuosa.
Não no sentido da perfeição, mas pelo menos daqueles que conhecem a Deus e que compreendem que Deus é a razão para o sucesso de todas as coisas. Portanto, nós estamos neste contexto e a falar para aqueles que, tanto pais como seja ele ou ela que procuram um companheiro, um namorado, mas que todos eles têm consciência de que realmente deve ser Deus que deva intervir, que deva mostrar a todos eles. E repara, quando vem da parte de Deus e realmente Deus está a conduzir todas as coisas, não só a paz e a serenidade virá ao coração da jovem ou do jovem, ou do adulto que agora está só e que precisa de um companheiro, mas essa mesma paz que Deus concedeu a este, a ele ou a ela, também vai ser contagiante para os próprios pais, que com certeza sentirão gozo. E
Deus irá conduzir também.
Deus irá conduzir todas as coisas.
Sendo que todos estes aspectos não devem ser vistos apenas por si só.
Exato.
É verdade que já mencionei por três vezes, o último não estou a falar já do que ele, vamos falar nele já a seguir, deve acompanhar todo
sem dúvida,
o processo,
sem dúvida.
Mas tirando este último, não podemos olhar apenas que a Bíblia, eu vi na Bíblia, tem que ser aquela pessoa. Claro. Os meus pais disseram que não é mesmo, claro. Ou disseram que sim, é. Não podemos ver apenas um dos lados. É analisar todas estas realidades, um conselheiro, a palavra de Deus, os pais. E depois, sobretudo...
E repara, Daniel, o que nós estamos aqui a fazer é dar apenas pinceladas muito gerais, porque cada história é uma história, cada vida é uma vida, singela e singular como nenhuma outra. E, portanto, esta questão agora do assunto que é a oração, portanto, e quando nós, e achei graça porque quando eu encontrei este versículo, eu disse, eu vou dizer este versículo e parece que as coisas automaticamente vão acontecer.
É, pedi e dar-se-vos-á.
Ou seja, Mateus 7:7 diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, basta pedir e aí vamos ter o namorado e a namorada à porta, não é? Portanto, o Senhor diz, pedi e dar-se-vos-á. Agora, alguns queridos que nos estejam a ouvir, que se possivelmente já tiveram alguns desgostos amorosos e que realmente as coisas não correram tão bem assim como pensavam, e possivelmente até podem ter sido genuínos no sentido de buscarem até a orientação de Deus e agora se questionam, então porquê é que as coisas não funcionaram? Não sei se eu vou resolver ou ainda vou complicar mais com o versículo que eu vou trazer a seguir, que diz Tiago 4, no capítulo 4, versículo 3, que diz assim, pedis e não recebeis porque pedis mal e pedis para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. Ou seja, o pedir por si só não é só a única coisa que convém fazer, mas quando nós dizemos sobretudo pedir e dar-se-vos-á, Daniel, permite-me dizer isto, e para todos aqueles que nos escutam, pedir acima de tudo sabedoria da parte de Deus. Pedir acima de tudo este discernimento, a bênção do Espírito Santo que nos ajuda a saber compreender os tempos que nós vivemos, as pessoas que estão à nossa volta, as circunstâncias da nossa própria vida, os projetos que nós temos para a nossa própria vida, para ver se aquele ou aquela que estão à nossa volta realmente podem coincidir, ou seja, podem também colaborar ou incidir para o mesmo objetivo e para o mesmo projeto.
Sendo que, efetivamente, nós estamos a falar com alguma brincadeira e às vezes até com alguma ligeireza, assuntos que são demasiado sérios.
Sem dúvida.
E que há situações em que nós não temos resposta de todo. Um dia, talvez, no céu, Deus nos possa dar as respostas todas.
É verdade.
Porque são dois lados, ou seja, são duas faces diferentes do mesmo aspecto. Uhum. Por outro lado, eu posso olhar para um conjunto de sinais que eu tenho plena consciência que foram a orientação de Deus, e as coisas começam a correr mal, e eu posso dizer, bem, fui eu que li mal os sinais. Uhum. E efetivamente até sido aquela vontade de Deus, mas eu desisti, estou a desistir nas primeiras dificuldades. Uhum. Porque esta questão do casamento, como tu estavas a dizer há bem há pouco, não pode oscilar
consoante as circunstâncias,
emoções.
Exato.
Eu até gosto mais de dizer que o amor é mais uma vontade, porque quando a gente tem vontade e luta pelo nosso casamento, quando é a luta a dois, mesmo as dificuldades, Deus certamente estará no meio para ajudar a derrubar os muros que estão no relacionamento. Mas eu não posso, por um lado, dizer, não, li mal os sinais. Ou escolhi mal, pronto, escolhi mal, Deus me deu, eu escolhi mal, ou não pedi mal a Deus, então desisto do casamento. E por outro lado, aquilo que acabaste de dizer, pode ter sido efetivamente, eu olhei mais para os meus sinais do que para os sinais de Deus. É os dois lados. Precisamos de muita bênção de Deus e, mais uma vez, de muita oração para conseguir distinguir as duas coisas.
E uma oração, diria eu, perseverante. Ou seja, não é só uma fase na nossa vida, mas será toda uma vida que nós devemos continuar dependentes de Deus. É interessante, ainda há pouco, quando estávamos em off, estava a falar e a dizer que, portanto, no meu Facebook, quando fazia publicidade do programa que íamos fazer hoje, alguém escreveu lá que já namora desde 1973 ou 75, já não sei precisar bem, e que diz e continuará a namorar porque sabe que é muito difícil encontrar namorada, portanto continuar a namorar com a mesma namorada desde 1973. Portanto,
só por uma questão
portanto,
a brincadeira.
É a sua esposa, é verdade. Mas isto para dizer o quê? Que realmente o namorar ou encontrar o namorado, namorada, eu achei muito interessante porque por acaso descobri isto ontem. Já falei tantas vezes sobre o namoro e nunca tinha visto este detalhe, que pode ser realmente um detalhe, pode ser uma certa coincidência, mas achei muito interessante. Na própria palavra namorar ou namoro, está incluída a palavra ou orar ou oro, não é? Namorar, orar, ou namoro, oro. Portanto, é sem dúvida imprescindível como em todas as fases na nossa vida, mas como dissemos, nesta que é muito importante porque vai direcionar toda uma vida, não é? Ou para sucesso ou para derrota, ou para bênção ou para maldição, que realmente oremos bastante a Deus para nos dar esta capacidade, esta sabedoria, esta separação entre o sentimento e a razão, este equilíbrio, inclusive, entre o sentimento e a razão, que Deus nos pode dar e que quer dar para nós sabermos podermos escolher. Agora, se me permite, se eu vou entrar em conselhos muito divinos, muito práticos e muito precisos. Eu gosto muito desta história, eu digo que é uma história de amor muito bonita. Esta que vem em Gênesis, no capítulo 24, quando Abraão manda o seu servo buscar uma esposa para Isaac, o seu filho. É verdade, hoje as coisas são diferentes. Quando eu falávamos há pouco, no sentido de ouvirmos os conselhos dos pais...
Não era bem esta a noção.
Não era tanto no sentido, também como outrora se fazia, que os miúdos até casavam e os jovens, infelizmente, com quem não gostava, não é? Eram impostos os casamentos, eram obrigatórios os casamentos.
E já não estavam definidos ainda desde criança.
Ora bem, portanto, não estamos a falar disso. Portanto, é importante nós termos... a nossa própria opinião e o nosso próprio parecer, sobretudo as pessoas que estão incluídas nisso. Mas este é interessante que quando realmente Deus orienta todas as coisas e voltamos àquilo que nós dissemos, não só Abraão como o servo, como inclusive Isaac e a sua própria esposa, compreenderam a orientação de Deus para as suas próprias vidas. Portanto, acaba por não ser de todo uma imposição, são os tais conselhos que são orientados pelos princípios divinos e Deus acaba por trazer todos para uma mesma história.
Mas ao lermos alguma parte desse mesmo texto, percebemos que à prática comum, que era assim que funcionava,
exato,
ele tem claramente os ensinamentos de Deus e vai seguir um conjunto de regras,
é
que são elas depois exemplo para nós.
Ora bem, repara, nós estamos a falar do servo de Abraão, que é enviado por Abraão realmente à parentela, portanto a uma terra, a algures, buscar uma esposa para o seu filho Isaac. E é interessante que o servo de Abraão, o servo de Abraão, no versículo 12 diz, disse consigo, Senhor, Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Repara, o que é que o servo de Abraão aqui está a fazer?
Está a orar a Deus.
Claro. Está a pedir a orientação do Senhor, de Deus, para que ele o possa orientar de forma sábia, para poder atender ao pedido que o seu senhor Abraão, portanto,
claro,
que se chamava...
Está a pedir bondade de Deus para o Abraão.
Isso, no sentido para o abençoar, para que ele possa ir e dar resposta ao pedido que Abraão lhe fez. E é interessante que, para além da oração, o servo, poderia eu dizer assim, ainda foi mais ousado no sentido de pedir um sinal ao Senhor. Ele diz, olha Senhor, eu vou juntar-me, vou-me chegar ali àquele poço onde realmente os camelos vão lá beber a água, e as donzelas que estão ali a chegar, aquela a quem eu pedir água, se ela realmente não me negar, porque poderia, era um estranho, não é, que estava ali a chegar, então seja ela que tu orientes para o filho do meu Senhor, portanto para Isaac. E realmente assim aconteceu, e sabemos, e a história foi bonita. Agora, falar de sinais, e isto é um bocadinho, não é? É um bocadinho assustador, ou às vezes um bocadinho confuso.
Perigoso também.
E perigoso, sobretudo perigoso. Mas, se me permites, eu gostava sobretudo de dar aqui um detalhe, que normalmente e frequentemente os jovens cristãos caem nesta dificuldade. Muitos queridos, de forma muito sincera, dizem, mas pastor, eu orei para que realmente ver e pedir um sinal que Deus me mostrasse.
E até veio o sinal.
Isso, e que veio, que eu percebi que... E às vezes, e vamos exatamente depois, logo portanto, aos versículos que vêm a seguir, repara que, e agora fazendo um parênteses, quando Abraão manda o seu servo procurar esposa para o seu filho Isaac, diz o versículo 3 e 4 do capítulo 24 de Gênesis, não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaac, meu filho. Repara, Abraão já tinha orientado o seu servo de que era importante que ele não fosse buscar a uma nação vizinha, a uma nação que não tinha o conhecimento do mesmo Deus que eles tinham, que não amavam este Deus, que não tinham os princípios que eles tinham, mas isto, vais à minha parentela, àqueles que são do mesmo povo,
entendemos,
que são do mesmo povo, e escolhes então uma esposa. E o que eu queria dizer é isto: às vezes os nossos jovens, os filhos, os jovens crentes, procuram que Deus dê um sinal para ver se Deus abençoa um relacionamento com alguém que não é crente. E normalmente o que eu digo aos jovens, eu digo, Deus nunca mais vai responder. E porquê é que eu digo que Deus não vai responder?
Porque Ele já deu a resposta.
Porque antes. O Senhor já respondeu. E repara, tu vais a 2 de Coríntios, no capítulo 6, os versículos 14 e 15, dizem assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que par tem o fiel com o infiel? Repara, quando Deus, na sua palavra, diz que nós não devemos procurar relacionamentos com pessoas que não tenham os mesmos princípios, não é preciso eu passar tempo à procura de um sinal que Deus me mostre se realmente é aquela pessoa ou não. Já por si só, um manual de instruções, um manual de namoro, de procura que Deus nos dá, diz: olha, querido, o teu caminho pode ser muitos menos esse, não é? E, portanto, quando nós falamos aqui, repara, e agora convém também dizer o seguinte: não estamos aqui de todo a falar de uma classe superior e de uma classe inferior, ou de alguém que tem privilégios e os outros são desprivilegiados. Eu respondo-te e concluo esta reflexão deste pormenor com aquele versículo de Amós, no capítulo 3, versículo 3, que diz assim: porventura andarão os dois juntos se não estiverem de acordo. O que é que isto quer dizer? Se, inclusive nas coisas mais banais e mais práticas, para um casal é necessário que minimamente estejam de acordo em relação a coisas muito banais e práticas do dia-a-dia, quanto mais em relação aos princípios da própria família em si. Repara, se tu tens alguém, se tens um jovem ou uma pessoa jovem adulta ou um adulto que tem determinados princípios bíblicos, que vê que a palavra de Deus diz um comportamento, seja no sentido de reverenciar Deus em determinado dia da semana, que diz a palavra do Senhor, por exemplo, o sábado, o dia do Senhor, e tu encontras-te com alguém que possa ter outro dia especial de guarda, já por si só há um conflito. Por exemplo, se tens alguém que, seguindo os princípios bíblicos da palavra de Deus, tem um estilo de vida saudável, inclusive a sua própria alimentação, o seu estilo de vida, em N coisas para promover, e alguém que não dá muito valor a essas questões. Por exemplo, tens uma ou procuras uma jovem que seja modesta, que tenha pudor, como a palavra de Deus orienta e indica, que realmente seja recatada, que não seja a beleza exterior, mas o interior. Portanto, tudo ensinamentos bíblicos. E se vais encontrar alguém que não tem estes mesmos princípios, naturalmente o que é que vai acontecer? Vai haver incoerências, portanto vai haver formas de estar e de ser que por si só naturalmente vão...
Que vão chocar entre si.
Inevitavelmente.
E se depois, se passarmos à educação dos filhos, esse problema aumenta exponencialmente.
Sem dúvida, sem dúvida. Tu teres uma orientação para os teus filhos no sentido daquilo que lês na palavra de Deus, que deva ser este, e quando vem ele ou ela que não tem os mesmos princípios, tentar puxar para o outro lado. Isto é muito complicado.
Muito complicado.
Muito complicado.
Eu poderia mesmo dizer que quando, e nós estamos a falar de um rol de ensinamentos que a Bíblia nos dá, e nós não vamos ter no programa tempo para falar deles todos, e tu estás a trazer aquele...
Estás
a dizer um exemplo que acaba por ser aquele mais evidente.
Exato.
No meio de todos os outros, que é um ensinamento muito específico e mais evidente. A questão é que, quando a palavra de Deus nos traz esse tal manual com tantos ensinamentos, e hoje em dia, se precisarmos até de ajuda a este manual, há outros manuais que vão buscar já compilados todos os textos da Bíblia, que nos ajudam a trazer algumas informações. E algo bastante impressionante, por exemplo, é sobretudo para aqueles que já são cristãos, aqueles cursos pré-matrimoniais,
exato.
Que ajudam ambos a perceber se o que é que Deus espera de cada um. O que é que Deus espera de um marido, de uma esposa,
exato.
Enfim, acho que todas essas ferramentas bastante importantes, mas eu diria, são apenas algumas ferramentas que Deus já nos dá. Ou seja, como sinais.
Sem dúvida.
Antes de nós pedirmos a Deus sinais,
isso,
vamos olhar para os sinais que Deus já deu, não é?
O que é já óbvio,
que é já
e
óbvio.
Evidente.
É verdade, tu trouxeste um texto que tu trouxeste para reforçar o texto da Mostra 3, para reforçar o texto anterior sobre a questão de estarem de acordo. Mas eu, quando vi este texto, eu até pensei que tu ias falar de outro aspecto.
Poderemos, há muitos. Mas se quiseres fazer referência,
só, que é o facto de, por exemplo, duas pessoas que namoram, nós assistimos a isso também de uma forma muito frequente, parece que não tem nada a ver uma com a outra.
É,
uma tem determinados gostos, outra tem determinados, coisas completamente diferentes. E depois há aquela teoria que os opostos se atraem. Provavelmente os opostos se atraem. Vamos é perceber se realmente vale a pena os opostos manterem-se juntos, não é? Isso é outro assunto.
É verdade.
Aquilo de se, mesmo a questão da religião e não só, se os interesses, quanto mais interesses tiverem em comum, mais probabilidade tem de dar certo um relacionamento. Não é? E esta questão que tu estavas a falar, se não estiverem os dois de acordo, tem muito também a ver com isto. Se têm interesses completamente distintos, não só a questão da religião, essa é evidentemente, passando a redundância, mais evidente.
Exato.
Porque traz questões de princípio.
Exato, de valores.
De valores.
Exato.
Isso, imagino, agora uma parênteses, imagino dois pais, até de religiões diferentes, ou um com uma determinada religião, outro sem religião, isto sem dizer qual delas é
exatamente
melhor.
Exatamente.
Um quer ensinar ao filho uma determinada conduta e o outro quer ensinar outra.
O sofrimento dos pais e a confusão dos filhos.
Muito dos pais.
Ora bem.
Por isso é que a Bíblia fala em jugo desigual.
Exato.
É muito desigual.
Exato.
Mas não é só nesse aspecto, é em todos os outros.
Exato.
Alguém que ambiciona ter dois ou três filhos, quatro filhos, e que pensa muito na família. Outro alguém que quer ter uma carreira profissional e até não quer ter filhos.
Ora
Estamos
bem.
Apenas a dar alguns exemplos.
Ora bem.
Tudo isto tem que ser, não pode ser pensado depois do sim.
Exatamente.
Tem que ser pensado antes. Mas naquela fase de namoro é difícil os namorados terem este tipo de conversa. Olha, tu vais ter que ter filhos? Não vais ter que ter filhos? Como é, quantas horas tu vais passar a trabalhar? Este tipo de conversas não existe.
Repara, Daniel, eu costumo dizer o seguinte. O namoro serve para alguma coisa. Mas infelizmente não é para aquela coisa que normalmente achamos que o namoro serve. Segundo a palavra de Deus,
claro.
Né? Porque segundo os princípios comuns, daqueles que não conhecem os princípios bíblicos, o namoro hoje, namorar hoje, é possivelmente se encontrar com alguém hoje, amanhã já se está envolvido sexualmente com a pessoa e no dia seguinte até se está para se lembrar do nome e nem sabe como é que se chama. Portanto, isto parece o comum de hoje, o que é que são os namoros. Ou seja, conheci alguém, estive com alguém, dormi com alguém.
Minha amiga colorida.
Isso,
hoje,
exatamente, exatamente. Mas quando nós falamos de namoro e namoro bíblico, e daí este programa, e portanto é este o nosso objetivo, eu costumo dizer, o namoro serve sobretudo para nos conhecermos ainda mais no sentido dessas questões do caráter, do temperamento, dos desejos, dos objetivos. A questão física, como nós já abordamos aqui noutros programas anteriores, segundo a palavra de Deus, nós sabemos que é um dom, é um bem, é uma bênção que Deus espera que nós saibamos aguardar para um momento propício, para
correto.
Um momento correto e o certo, que é, sem dúvida, depois do casamento. Mas quando nós, e agora permite-me dizer isto, porque pode haver alguns queridos que possam estar a ter esta dificuldade de encontrar alguém, porque se calhar estão a ser imprudentes nesta questão do relacionamento físico. Quando nós nos envolvemos fisicamente, sexualmente, com o nosso namorado, a nossa namorada, é muito mais difícil nós termos decisões racionais, decisões mais coerentes, no sentido de vermos o que é que esperamos para a nossa vida e para o futuro.
Eu queria reforçar esse aspecto, porquê? Porque nós estamos a falar do namoro e, efetivamente, muitas vezes, nós dizemos, nós os mais velhos, os pais, aqueles que são cristãos, dizemos, não deve haver porque a Bíblia diz, porque a Bíblia ensina. E eu confesso que não foi isso que me fez ter esse comportamento. O Bíblia ensina, ou a Bíblia diz, para mim, Daniel Galay, não foi suficiente. Eu precisei de ouvir, eu precisava de saber que aquilo que era o ato sexual me iria ligar tão intimamente
exatamente.
À pessoa que não iria me deixar ter uma consciência plena para tomar uma decisão firme e consciente, porque eu iria estar debaixo de uma forte emoção. E muitas vezes nós não damos essa informação aos nossos jovens. É só porque a Bíblia diz. E hoje é verdade que devia bastar. É
pois,
verdade.
Sim.
A Bíblia diz, devia bastar. A verdade é que, na minha opinião, nos dias de hoje, com tanta informação, e eu ainda digo mais, desinformação, é preciso ir mais a fundo. E muitas vezes há alguns mitos em nós manifestarmos estas realidades.
Exato.
Alguém que tem um relacionamento mais íntimo com o outro acaba por não poder decidir. E nós que somos casados, por isso é que dizemos que o namoro deve durar a vida
exato.
Toda. Eu, pelo menos, a minha experiência é que esse relacionamento de paixão, de intimidade com a minha mulher, tem crescido ao longo dos anos. Cada vez mais esse relacionamento, essa intimidade vai crescendo.
Porque está no contexto certo.
Exatamente, e não exato. É só isso, eu não conseguia, com já 20 anos de relacionamento com a minha mulher, eu não conseguia ter com ela quase não nos conhecíamos, como é que podíamos ter essa intimidade tão forte, as experiências que já vivemos, a vida que já vivemos hoje. Só que, muitas vezes, quando não se viveu, quando não se sabe isso, não se sabe de todo que um relacionamento sexual acaba por trazer uma aproximação e uma dependência que não é saudável para aquilo que deve ser o namoro.
Ora bem,
que é um
para
olhar
essa fase.
Para essa fase que deve ser de análise, de crítica, de perceber se é a pessoa certa, se conjugam. Ora, quando já se passou todas as outras fases, depois já não se tem capacidade para decisão.
Com certeza. Aliás, Daniel, o que eu diria era aquilo que nós dissemos há dois programas atrás. Este é um dos assuntos que dava pelo menos uma hora para nós fazermos e para falarmos sobre a questão.
Só este aspecto.
Só este aspecto, a sexualidade antes do casamento. E repara, quando nós falamos da questão de física, é interessante que 1 Samuel, no capítulo 16 e versículo 7, diz assim: o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência. Lembras-te que é aquela passagem bíblica em que o profeta é enviado por Deus para ungir alguém que seria o futuro rei de Israel? E então o Samuel, o profeta, chega lá e vê dos filhos de Jessé um todo corpulento, todo jeitoso, todo bonito. Aparentemente o exterior era algo extraordinário. E o Senhor dá um conselho ao profeta, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque rejeitei, portanto, um dos filhos de Jessé. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E agora repara, todo o marketing que nós hoje encontramos na sociedade, inclusive em conversas de amigos, inclusive nas fotografias, nas selfies, em tudo aquilo que nós, que é o nosso mundo hoje, o que é que se promove? O que é que se vê logo normalmente? Não é o homem interior, não é a mulher interior. O que é que eu quero dizer com isto? Não é a pessoa no seu interior, na sua gênese. É no fundo o exterior. E quando nós somos influenciados no contexto em que nós estamos, inevitavelmente parece que a nossa primeira atração, a nossa primeira queda será para aquilo que é exterior. Mas o Senhor está a dizer, cuidado, não é só o exterior, acima de tudo o mais importante, mas o interior.
Ele vai mais longe, diz, não olhes para o exterior.
Exatamente.
Ele diz, não é só, não olhes para o exterior, tu já estás a ser simpático.
É verdade, e repara, Daniel, mesmo nós, quando, no nosso espaço de conhecidos, às vezes encontramos pessoas que fisicamente não são assim nada de extraordinário, mas temos uma conversa com aquela pessoa e dizemos, uau, mas que coisa bonita, mas que pessoa tão bonita. E às vezes vemos uma jovem ou uma senhora ou um senhor ou um jovem e ficamos assim extasiados com o seu porte, a sua aparência, e às vezes têm conversas que nós perdemos todo o brilho e não achamos nada bonito, porque realmente, ou seja, o interior, sem dúvida que o Senhor está a dizer, e sobretudo para aqueles que procuram companheiro e companheira para a vida, que realmente seja algo muito importante a ver segundo a ajuda e a orientação de Deus. Quase finalizando, eu achei muito interessante, é um livro que me acompanha já desde muito pequenina, um livro da escritora Ellen White. O livro chama-se Mensagens aos Jovens. Aliás, devo dizer em parênteses que era um dos livros que os meus pais me diziam muitas vezes para eu ler quando eu era adolescente e jovem.
Não sei porquê.
Mas eu não gostava muito. Eu não gostava muito porque este livro ia contra tudo aquilo que eu queria nas nossas, não é, nas tais hormonas e no tal, eu acho que, e os pais não percebem nada disto, e muito menos a Bíblia ou a religião, mas realmente tem orientações extraordinárias. E quando, não vou ler tudo, mas vou simplesmente fazer referência aqui à página 449, que eu acho este detalhe muito, muito interessante. Diz assim, quando uma jovem está para escolher um companheiro, portanto diz assim, que a mulher que deseja uma união para pacífica e feliz e queira escapar a futuras misérias e tristezas, indaga antes de entregar as suas afeições nas seguintes perguntas, e são as tais: tem o meu pretendente uma mãe? Primeiro, se ela tem mãe, qual é a qualidade do caráter da mãe dele? E depois diz, será que ele reconhece as suas obrigações para com ela e tem consideração para com os desejos da sua felicidade, ou seja, da felicidade da sua mãe? O que é que isto nos quer dizer de forma muito resumida?
O relacionamento dele com a mãe dava sinais.
Isso vai dizer muitas coisas em relação a um futuro relacionamento entre ele e mim. Portanto, no sentido do rapaz em relação à jovem.
Por exemplo, eu sempre ouvi no ditado popular, queres saber, lá está a aparência, queres saber como é que vai ser a tua mulher no futuro, olha para a tua sogra.
Isso.
Portanto, é quase a mesma coisa, mas do lado bom.
Pois, e convém que seja do lado bom. Mas isto é uma realidade, Daniela, é uma realidade, porque nós inevitavelmente, aliás, nós mulheres, está no sentido em relação ao relacionamento que tínhamos com o nosso pai,
com
não
certeza,
é? Ou seja, a afinidade que havia, a empatia que havia. No fundo, Daniel, permite-me dizer, e estamos chegando mesmo ao fim do programa, em conclusão, e sei que muitas coisas possivelmente ficaram por responder, porque havia aqui muitas orientações na Bíblia que nós não podemos fazê-lo numa hora de programa, mas eu acho muito bonito e deixo esta palavra de incentivo a todos aqueles que nos escutam nesta hora e que estão nesta fase da sua vida procurando um companheiro, uma companheira para a vida. O Salmo 37:4 diz assim: busca a tua felicidade no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Ou seja, se em primeiro lugar colocarmos Deus na nossa vida, inclusive e sobretudo nesta fase tão importante que é a procura de alguém, repara que o Senhor diz: busca em primeiro lugar a tua felicidade, não é no teu namorado, namorada, no futuro marido ou esposa, é em primeiro lugar no Senhor, e depois a promessa é esta, é que Ele concederá os desejos do teu coração. E o que é o desejo do nosso coração? É sermos felizes,
claro.
É encontrarmos a felicidade, é termos alguém para amar, é sermos amados, e o Senhor dá esta promessa de realmente poder atender a este nosso desejo. Eu diria, a título de conclusão, no fundo, qual é a pessoa certa para nós? A pessoa certa para nós é aquela que nos aproxime de Deus. Se eu estou com alguém que está a privar o meu relacionamento com Deus, de alguma forma não será a pessoa certa, mas se eu estou com alguém ou encontro alguém que inclusive e já no meu namoro promove o meu relacionamento com Deus e eu promovo esse relacionamento também a essa pessoa que ele tenha com o Senhor, então a pessoa certa é essa. Portanto, que Deus possa abençoar.
Pelo menos está no caminho certo.
Pelo menos está no caminho certo. Pelo menos está no caminho certo.
É isso mesmo. Relembro que este programa estará em podcast para ouvir e reouvir. E se é o caso também de como esta ouvinte que nos colocou esta questão, pode nos levantar as suas questões para programas@radiorcs.pt. Para a próxima semana voltamos então com o nosso assunto.
Exatamente.
Sobre a família. Um beijinho muito
um
grande.
Um beijinho
e
até para a semana, se Deus quiser.
Famílias Felizes com Milu Cordeiro.